Seja bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 27 de abril. É o dia da independência do Togo e também da independência da Serra Leoa. O Togo foi em 1960, a Serra Leoa um ano depois, em 1961. Lá fora hoje, aqui na capital americana, estamos com alguma chuva, 13 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Países europeus começam a aliviar confinamento causado pelo coronavírus. A ONU avisa que a pandemia do coronavírus não deve ser usada para se violar direitos humanos. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O governo recorre à Segurança Social para pagar salários. Temos reações. Na fronteira de Cabinda com o Congo, restrições ou não do estado de emergência não impedem a circulação e o contrabando. Nós fomos até lá. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Alguns dos países mais afetados pelo coronavírus anunciaram a redução no número de mortos e também o aliviamento das restrições impostas para se impedir a propagação do vírus. Espanha, Itália e Grã-Bretanha anunciaram que o número de mortos registados nas últimas 24 horas é o mais baixo em cerca de um mês. Em Itália, o governo anunciou que as pessoas poderão agora visitar familiares, mas só com o uso de máscaras. Na Nova Zelândia, as autoridades anunciaram a reabertura de algumas escolas e empresas. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson regressou hoje ao trabalho. Johnson esteve vários dias numa unidade de cuidados intensivos depois de contrair a doença. Ele disse hoje que as medidas de confinamento vão continuar, contudo, no país, porque levantá-las seria incorrer o risco de uma nova onda de morte e doença. A China anunciou, entretanto, que já não há pacientes com o Covid-19 em qualquer hospital da província de Hubei, cuja capital, Wuhan, foi o epicentro da epidemia. Até esta segunda-feira foram contabilizados em todo o mundo pouco mais de 206 mil mortes devido à Covid-19, enquanto o número de infectados se aproxima dos 3 milhões. Os Estados Unidos lideram com 54.887 mortes e quase 1 milhão de casos, um terço do total mundial. Em África, com um aumento de 42% na última semana, no conjunto dos 52 países, já houve 1.425 mortes e mais de 32 mil casos. Cabo Verde é o país lusófono em África com mais casos registados, 109 entre eles dois médicos do Hospital Central da capital. Moçambique tem 76, Guiné-Bissau 50, Angola 26 e São Tomé e Príncipe 4. Entretanto, pelo menos 200 médicos cubanos chegaram hoje à África do Sul para ajudar o país no combate ao coronavírus. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou aos governos do mundo para respeitarem os direitos humanos durante a pandemia da Covid-19. Bachelet disse numa declaração que os direitos humanos não devem ser violados sob o pretexto das medidas excepcionais ou de emergência. A alta comissária da ONU disse que poderes exercidos ao abrigo das emergências devem ser usados para se lidar com a pandemia e nada mais, acrescentando que as medidas adotadas para se combater a pandemia devem ser aplicadas de modo humano. A este respeito, Bachelet disse ter recebido numerosas informações do uso excessivo e às vezes menos letal de força por parte dos agentes das autoridades ao aplicarem as medidas do estado de emergência em diversas partes do mundo. Aviões israelitas dispararam hoje mísseis contra alvos perto da capital síria, Damasco. As autoridades militares sírias disseram que a maior parte dos mísseis foram abatidos. A televisão estatal da Coreia do Norte disse hoje que o líder Kim Jong-un tinha enviado uma mensagem de agradecimento a trabalhadores envolvidos na construção de uma estância de turismo. Isto depois de vários dias de especulação sobre o seu estado. Por outro lado, o conselheiro de segurança do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, está vivo e bem. Ele minimizou os rumores sobre a saúde de Kim. A posição do nosso governo é firme. Kim Jong-un está vivo e bem, disse Moon Jong-in em entrevista à CNN. Um relatório das Nações Unidas indica que no Afeganistão civis continuam a morrer vítimas da guerra, apesar do recém-assinado acordo entre os Estados Unidos e os Talibã. Mais de 500 civis foram mortos no primeiro trimestre do ano, disse a missão de ajuda da ONU para o Afeganistão, que acrescentou que os Talibã e o Estado Islâmico foram responsáveis por 55% dessas mortes. O embaixador da Rússia na Dinamarca acusou os Estados Unidos de estarem a provocar um confronto no Ártico para tentarem dominar essa região, onde Moscovo fez grandes investimentos. A acusação foi feita depois dos Estados Unidos terem anunciado a ajuda económica para a Groenlândia, uma região autónoma da Dinamarca. Anteriormente, a embaixadora dos Estados Unidos na Dinamarca tinha acusado a Rússia de atividades agressivas na região do Ártico como uma ameaça aos interesses ocidentais.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pela primeira vez na história de Angola, os ordenados do funcionalismo público vão ser pagos pela Segurança Social. Isto segundo o jornal Expresso, que deu essa informação baseada numa fonte governamental. Numa crise de tesouraria sem precedentes, agravada com a instauração do estado de emergência e as restrições aí inerentes provocado pela propagação da pandemia da Covid-19, as autoridades de Luanda foram obrigadas a socorrer-se do Fundo da Segurança Social para acudir ao pagamento dos salários da função pública. A Voz da América ouviu especialistas sobre a possibilidade de Angola ficar sem dinheiro para os salários dos funcionários públicos. E isso parece ser uma possibilidade remota. Coque Mukuta.
Em reação à falta de verbas para que sejam pagos os salários da função pública, o economista Horácio Rodrigues afirmou que esta possibilidade é remota pelo facto da ministra das Finanças, Vera D'Alves, ter orientado na última terça-feira a suspensão da execução de contratos no âmbito do programa de investimento público, cuja fonte do financiamento não se encontra assegurada.
Penso que esta decisão foi justamente para proteger as famílias, garantindo o pagamento normal dos salários. Logo, esta hipótese de que haja ruptura no pagamento de salário ou que haja dificuldade em pagar o salário, penso que está salvaguardado com esta decisão no que toca ao cancelamento do pagamento das dívidas públicas.
Rodrigues afirma que, ainda assim, milhares de projetos ficarão afetados por falta de verbas.
A princípio, alguns projetos poderão ser sacrificados. Por isso é que o governo angolano priorizou a proteção das famílias, garantindo o pagamento de salários.
José Matuta, outro economista, afirma que, apesar da crise econômica, fruto da Covid-19, não se coloca a questão da falta de verba para o pagamento da função pública.
Apesar da Covid-19 provocar uma crise de tesouraria até para o próprio Estado, este cenário do Estado ficar sem dinheiro para pagar funcionários públicos, de momento não se coloca, mas isso dependerá, de certa forma, do evoluir da atividade económica, do evoluir do nível da arrecadação de receitas do próprio Estado.
Matuta acrescenta que os cortes nas despesas do Estado poderá afetar gravemente as empresas e as famílias.
Obviamente que o Estado, estando a ter problemas de finanças públicas, de receitas, obviamente que as empresas e as famílias também vão ressentindo.
Coque Mukuta, Luanda.
O ministro dos Transportes de Angola, Ricardo D'Abreu, confirmou que vai haver despedimentos na companhia aérea TAG. Embora isso, disse ele, não será feito durante o atual estado de emergência. Isto, ao mesmo tempo, em que economistas criticam a administração da empresa por aquilo que dizem ser gastos supérfluos e má gestão generalizada. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à imprensa em Luanda, o ministro ressalvou que a medida será efetivada tão logo termine o estado de emergência em curso.
Havia e há, e todos nós sabemos que sim, um excedente pessoal que terá que ser efetivamente tratado, mas não nesta altura, não nestas circunstâncias, mas no plano de reestruturação da TAG, num momento pós este cenário que vivemos, é um plano que deverá ser implementado para assegurarmos que temos uma companhia aérea eficiente, operacional, competente também no seu serviço, e que possa então sustentadamente continuar a sua operação.
O anúncio do ministro confirma a recente decisão do Conselho de Administração da Companhia de Bandeira Angolana de dispensar trabalhadores reformados com um contrato de continuidade em até 30%. A intenção foi expressa depois que o Presidente da República decidiu em decreto emitido em setembro de 2019 de transformar a companhia numa sociedade anónima, criando a TAG S.A. em substituição da TAG Linhas Aéreas de Angola, empresa pública, e com a garantia de que a mudança de nome não iria quebrar a identidade e personalidade jurídica da companhia. No ano anterior, a TAG tinha desistido de um processo de venda de 35% do seu capital a Emirates, no âmbito do processo de privatização da transportadora aérea nacional e na sequência do rompimento de um anterior acordo de parceria em que a TAG passaria a gestão da companhia angolana a congênere dos Emirados Árabes Unidos. Entretanto, a transportadora aérea angolana previa receber, em março último, a primeira das 6 aeronaves do tipo DASH 8-400S, de uma companhia canadiana que deviam ser utilizados nas rotas domésticas e regionais. O economista Faustino Mumbica defende que a direção da TAG tinha outras alternativas, que não apenas o despedimento de pessoal. Mumbica considera um paradoxo a companhia reclamar a falta de suporte financeiro, ao mesmo tempo que anuncia a compra de novos aparelhos para a sua frota, e acusa os sucessivos conselhos de administração de terem gerido mal a empresa.
Talvez fosse preferível, no quadro da estrutura de custos, reduzir aquelas despesas que nós consideramos em certa medida supérfluas, sobretudo os grandes gastos que se fazem com os conselhos de administração. É importante que se faça a compra de carros de luxo, a compra de viaturas de apoio para a residência dos conselhos de administração, as viagens dos membros do conselho de administração e dos seus dependentes direitos. Sabemos como é que o país funciona nesse aspecto. A outra saída provavelmente fosse reduzir os investimentos que a TAG vai e tem estado a fazer com a aquisição de aeronaves de ponta para longo curso, quando sabemos que isso não é rentável para o nosso país. O problema da TAG é um problema de gestão, é um problema de gestão que tem a ver, sobretudo, com, de um lado, as políticas públicas que o Executivo adota, mas do outro lado, com a contaminação que essas políticas públicas fazem aos próprios conselhos de administração de empresas tão estratégicas como a TAG.
Por seu turno, o analista Carlos Veiga considera que os despedimentos são uma medida incontornável para a sobrevivência da companhia, não obstante os efeitos sociais que a mesma acarreta.
A empresa trabalha tendo em atenção os lucros. Depois de vários ponderáveis, pode chegar-se a esta conclusão. O anúncio, naturalmente, é sempre um anúncio duro, mas estamos a falar do setor empresarial. As empresas existem para renderem lucros, para fazerem dinheiro. E tudo que entra no quadro da balança e com pendor, às vezes, menos positivo ou pendor negativo, acaba por ser um elemento, uma variável por afastar. Sendo certo que será muito importante avaliar as consequências políticas e sociais decorrentes disso.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
E agora vamos até Cabinda. O nosso correspondente José Manuel saiu da capital do enclave. Foi ver o que é que se passa na fronteira com a República do Congo. E o que encontrou foi muito medo e pouco controle nas movimentações.
Estamos na fronteira do Massabi, cerca de 95 km ao noroeste da cidade de Cabinda. É a fronteira mais movimentada da província de Cabinda com a República do Congo Brazzaville, epicentro do maior volume das trocas comerciais entre as populações das duas regiões. Cabinda não tem porto de águas profundas, por isso, um bom volume de importações para o enclave angolano passa por esta fronteira, pelo facto de muitos armadores preferirem descarregar as mercadorias no porto de Ponta Negra. O movimento de um sentido para o outro faz-se através de caminhões que transportam mercadorias e material petrolífero para Cabinda. As autoridades angolanas decretaram estado de emergência, impondo restrições aos seus cidadãos e algumas medidas para impedir a propagação da pandemia do Covid-19. No Massabi, apesar das medidas, só alarme. Há cidadãos congoleses a entrarem para Cabinda. A nossa chegada deixa todo mundo agitado. A presença em massa de muitos efetivos das Forças Armadas e da Polícia Nacional no local impede que as pessoas cedam entrevistas. Antes do terreno neutro, nos deparamos com vários grupos de quinguilas, aquelas pessoas que cambiam o Kwanza para o franco CFA, moeda usada no Congo Brazzaville. Um deles vem ao nosso encontro e pergunta se vou entrar para a Ponta Negra. Aceno a cabeça, dizendo que não. No instante chega um patrulheiro da polícia com sirene e em alta velocidade. Os nossos interlocutores ficam ainda mais assustados. Na entrada da zona administrativa da fronteira, um agente da polícia e um soldado das Forças Armadas travam uma conversa sobre a aplicação das medidas do estado de emergência. Mas o inquietante nesse diálogo vem algo alarmante: o contrabando de combustível. Em pleno estado de emergência, continua em grande escala o contrabando de combustível e vocês, a polícia, não fazem nada, desabafa o militar. A 4 km da fronteira encontra-se uma bomba de combustível da Sonangol. É aqui onde os contrabandistas são abastecidos, porque eles funcionam mesmo sem uma grande circulação de viatura, diz um mototaxista que pediu anonimato. Xicamba é uma aldeia com cerca de 300 a 400 habitantes. Partilha uma extensa zona fronteiriça com a região de Ponta Negra, Congo Brazzaville. Fica próximo do local do ataque da FLAC à seleção do Togo em 2010. Não temos como controlar as entradas e saídas da população porque as aldeias são muito próximas, desabafou uma autoridade tradicional que não quis ser identificado. As pessoas circulam normalmente e não temos aqui uma esquadra policial. Em Ponta Negra já tem mais de 7 casos positivos e estamos aflitos. Só Deus é que nos vai proteger, lamentou um ancião que pediu anonimato. No posto fronteiriço não existem equipamentos de biossegurança. Os caminhões circulam de um lado para o outro sem serem pulverizados. O técnico de saúde não usa nenhum equipamento de proteção. Trabalha apenas com um termômetro para medir a temperatura. O vice-governador para a área social e político esteve no MASAP e recomendou mais medidas de vigilância. José Manuel, Voz da América, na fronteira de MASAP, entre Cabinda com a região de Ponta Negra, Congo Brazzaville.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter outras duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Isso quando se iniciar a segunda meia hora. Não se esqueça, amigo ouvinte, às sextas-feiras temos o Angola. Fala só. A principal causa de mortes em Angola continua a ser a malária. E agora, com a ameaça da Covid-19, surge um problema. Pessoas não estão a deslocar-se aos hospitais e, quando vão, encontram-se falta de medicamentos e as autoridades mais preocupadas com a Covid do que com a malária. E isso pode ter resultados fatais. João Marcos.
Abraços com um cenário de pobreza nas suas aldeias. Sem água, saneamento básico e alimentos, vários cidadãos percorrem quilómetros até o Hospital Municipal do Xongoroi, que pouco ou nada faz porque não tem medicamentos. O movimento diário, visível há 2 meses, é descrito à Voz da América pela cidadã Adília Singh, à saída da maior unidade sanitária do município.
O mais agravante é que os casos saem mais dos fundos, naquelas situações mais vulneráveis, que não têm condições. A partir do mês de janeiro, que houve uma fome, que todo mundo tinha que vender os seus bens para poder comprar o alimento. E nesse momento chega esse paludismo, olha, muitas mortes. Há casos até que nem chegam mais no hospital porque já não têm possibilidade.
Preocupada com sinais de distrações, face à atenção ao novo coronavírus, a Diocese de Benguela alerta que o quadro é bem mais desolador. O responsável pela Pastoral de Saúde, Padre José Mombo, assinala que os números da malária na província de Benguela estão a ser compilados.
E é mesmo esta palavra, agudizou bolso, tendo em conta que as atenções do nosso governo estão mais voltadas agora para o combate à Covid-19. Provavelmente haja algum esquecimento, algum desinvestimento para a área da malária. E porque também as pessoas são desaconselhadas a irem ao hospital.
O coordenador do Programa Provincial de Luta contra a Doença, Augusto Cacope, assume que o ideal seria uma forte aposta na prevenção, mas avança que nem para isso há produtos.
Eu saí ontem, ainda havia 46 crianças hospitalizadas. Realmente tivemos, cada cama, duas, três crianças. De alguns dinâmicos não estenderam no chão. A nossa preocupação está mais é para produtos para prevenção. Naquilo que eu vejo, nós podemos ter muitos fármacos, esses produtos, não temos a fazer quase nada.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar por boas notícias. Parece que há luz no fundo do túnel, túnel esse que é o isolamento devido à pandemia do coronavírus. Com efeito, em Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou o regresso aos treinos dos desportos individuais, para 4 de maio, e dos coletivos, para dia 18 de maio. O campeonato italiano de futebol, a Série A, poderá recomeçar já em junho. Recordemos que quando o campeonato foi interrompido, o Juventus de Cristiano Ronaldo liderava com 63 pontos, mais um que o Lazio. Em Inglaterra, a equipa do Arsenal anunciou também que vai regressar aos treinos na próxima semana. Recordemos que o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, testou positivo no passado dia 12 de março, já recuperou e quer voltar aos treinos. Em Portugal, entretanto, realizou-se a primeira reunião entre o governo e a Federação Portuguesa de Futebol. Nada de concreto foi anunciado, para além de que se vão procurar criar condições para que as provas tenham a possibilidade de se concluir. Contudo, os mídias portugueses dizem que não há qualquer garantia que se vai terminar o campeonato e acrescentam que a final da Taça de Portugal, prevista para 24 de maio, entre o Porto e o Benfica, essa não se vai realizar. A dúvida que persiste é saber se vai ou não haver final numa outra data. De Portugal, entretanto, mais uma notícia que nos indica o impacto financeiro da suspensão das competições. O Porto anunciou que vai pedir o adiamento por um ano do pagamento das suas obrigações. A 9 de junho vencem obrigações no valor de 35 milhões de euros que o Porto pretendia financiar com a emissão de mais obrigações. Não vai acontecer e agora, não há dinheiro, não há massa, só para o ano, diz o Porto. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, vai, dentro dos próximos dias, começar a entregar financiamento dos anos de 2019 e 2020 como parte de um plano de aliviar o impacto financeiro da pandemia. Isto significa que a FIFA vai distribuir 150 milhões de dólares por 211 federações em redor do mundo. Não dá muito a cada um, mas sempre é alguma coisa. E vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, onde parece que também há luz no fundo do túnel. Os centros de treino das equipas da NBA vão começar a reabrir na sexta-feira, mas só nos estados em que as medidas de confinamento foram aligeiradas. Duas equipas, pelo menos, vão já regressar aos treinos nesse dia, nomeadamente o Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, e o Oklahoma. A NBA está a estudar alternativas para as equipas que não poderão ainda regressar aos treinos devido às medidas em vigor nos seus estados. E a terminar, hoje vamos dar mais um prémio Não Há Juízo, prémio dado a futebolistas a portarem-se mal na epidemia do coronavírus. Hoje o prémio vai para Moisé Kina, do Everton, que decidiu organizar uma festa corona em sua casa com muitos, muitos convidados. Não só deu a festa, em violação das ordens do governo e do clube, como tudo foi filmado e compartilhado entre amigos. O Everton diz estar desiludido. Não há juízo. E Kane ganha, portanto, esse prémio esta semana. Ao longo da história pós-independência de Moçambique, as relações com o vizinho Malawi foram sempre marcadas por alguma tensão. E agora, isso volta a subir. E tudo devido à pandemia da Covid-19. Ramos Miguel.
O comissário do Distrito Malauiano de Deza, Emanuel Bulukuto, citado pela comunicação social, disse ter instruído pessoas da saúde, vereadores, segurança e líderes tradicionais locais a não prestar assistência sanitária a moçambicanos residentes no Distrito Fronteiriço de Angónia, infectados com o Covid-19, porque isso pode colocar em risco a vida de malauianos. É preciso impedir os moçambicanos de se deslocarem a Deza para tratamento hospitalar. Recomendou o comissário malauiano um discurso que adensa ainda mais o ambiente de tensão que caracteriza as relações entre os dois países. Em resposta, o ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, afirmou que o governo está preocupado com a posição do Malawi porque cabe ao Estado moçambicano a responsabilidade de prestar assistência médica e medicamentosa ao seu povo e, relativamente ao Covid-19, os casos estão a ser controlados adequadamente.
Nós não podemos responder aquilo que o Malawi faz, mas a nossa preocupação é responder e dar resposta às necessidades de saúde do nosso povo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A partir de Washington DC, a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de... Documentário Sérgio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, interpretado por Wagner Moura, e que conta com o ator angolano Pedro Ossi como Xanana Guzmão, o primeiro presidente de Timor-Leste. Aliás, nós vamos ter uma entrevista com Pedro Ossi, que não vais querer perder. O rapper Pitbull quer animar as pessoas durante estes tempos difíceis com o seu single I Believe That We Will Win. Eu acredito que nós vamos ganhar. E nós, na Passadeira Vermelha, temos disponível o videoclipe desta música. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português ou então vê no nosso Facebook também Voa Português.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quero apenas chamar a atenção para a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de Moçambique, dos países africanos de língua oficial portuguesa. Continua, portanto, connosco até ao início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com alguma música.
Yeah. estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África neste 27 de abril de 2020. É a última segunda-feira deste abril. Nos próximos 30 minutos ao microfone, Amêncio Miguel. Amigos, votos de boa escuta. Nas notícias, número de mortes da Covid-19 cai na Europa, mas sobe em 42% em África. A alta comissária da Organização das Nações Unidas avisa que combate contra a pandemia da Covid-19 não deve ser usado para se violar direitos humanos. Líder da Coreia do Norte está bem, garante o governo da Coreia do Sul. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram para referência VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
Alguns dos países mais afetados pelo coronavírus anunciaram a redução no número de mortos e também o aliviamento das restrições impostas para se impedir a propagação do vírus. Espanha, Itália e Grã-Bretanha anunciaram que o número de mortos registados nas últimas 24 horas é o mais baixo em cerca de um mês. Em Itália, o governo anunciou que as pessoas poderão agora visitar familiares, mas só com o uso de máscaras. Na Nova Zelândia, as autoridades anunciaram a reabertura de algumas escolas e empresas. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson regressou hoje ao trabalho. Johnson esteve vários dias numa unidade de cuidados intensivos depois de contrair a doença. Ele disse hoje que as medidas de confinamento vão continuar, contudo, no país, porque levantá-las seria incorrer o risco de uma nova onda de morte e doença. A China anunciou, entretanto, que já não há pacientes com o Covid-19 em qualquer hospital da província de Hubei, cuja capital, Wuhan, foi o epicentro da epidemia. Até esta segunda-feira foram contabilizados em todo o mundo pouco mais de 206 mil mortes devido à Covid-19, enquanto o número de infectados se aproxima dos 3 milhões. Os Estados Unidos lideram com 54.887 mortes e quase 1 milhão de casos, um terço do total mundial. Em África, com um aumento de 42% na última semana, no conjunto dos 52 países, já houve 1.425 mortes e mais de 32 mil casos. Cabo Verde é o país lusófono em África com mais casos registados, 109 entre os dois médicos do Hospital Central da capital, Moçambique tem 76, Guiné-Bissau 50, Angola 26 e São Tomé e Príncipe 4. Entretanto, pelo menos 200 médicos cubanos chegaram hoje à África do Sul para ajudar o país no combate ao coronavírus. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou aos governos do mundo para respeitarem os direitos humanos durante a pandemia da Covid-19. Bachelet disse numa declaração que os direitos humanos não devem ser violados sob o pretexto das medidas excepcionais ou de emergência. A alta comissária da ONU disse que poderes exercidos ao abrigo das emergências devem ser usados para se lidar com a pandemia e nada mais, acrescentando que as medidas adotadas para se combater a pandemia devem ser aplicadas de modo humano. A este respeito, Bachelet disse ter recebido numerosas informações do uso excessivo e às vezes menos letal de força por parte dos agentes das autoridades ao aplicarem as medidas do estado de emergência em diversas partes do mundo. Aviões israelitas dispararam hoje mísseis contra alvos perto da capital síria, Damasco. As autoridades militares sírias disseram que a maior parte dos mísseis foram abatidos. A televisão estatal da Coreia do Norte disse hoje que o líder Kim Jong-un tinha enviado uma mensagem de agradecimento a trabalhadores envolvidos na construção de uma estância de turismo. Isto depois de vários dias de especulação sobre o seu estado. Por outro lado, o conselheiro de segurança do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, está vivo e bem. Ele minimizou os rumores sobre a saúde de Kim. A posição do nosso governo é firme. Kim Jong-un está vivo e bem, disse Moon Jong-in em entrevista à CNN. Um relatório das Nações Unidas indica que no Afeganistão civis continuam a morrer vítimas da guerra, apesar do recém-assinado acordo entre os Estados Unidos e os Talibã. Mais de 500 civis foram mortos no primeiro trimestre do ano, disse a missão da ajuda da ONU para o Afeganistão, que acrescentou que os Talibã e o Estado Islâmico foram responsáveis por 55% dessas mortes. O embaixador da Rússia na Dinamarca acusou os Estados Unidos de estarem a provocar um confronto no Ártico para tentarem dominar essa região, onde Moscovo fez grandes investimentos. A acusação foi feita depois dos Estados Unidos terem anunciado ajuda económica para a Groenlândia, uma região autónoma da Dinamarca. Anteriormente, a embaixadora dos Estados Unidos na Dinamarca tinha acusado a Rússia de atividades agressivas na região do Ártico como uma ameaça aos interesses ocidentais.
Este outro ouvinte acompanha a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América em português. Em destaque nesta segunda parte, as relações crispadas entre Moçambique e Malawi. Em Cabo Delgado, norte de Moçambique, a polícia diz que pede à população para ajudar a localizar o jornalista Ibrahim Baruco. Começamos, entretanto, na Guiné-Bissau, dias após a comunidade dos Estados da África Ocidental ter exigido a nomeação de um primeiro-ministro, considerando os resultados das eleições legislativas de 2019. Umaro Sissoko embalou, mantém a sua intenção de dissolver o Parlamento e realizar eleições legislativas antecipadas. O nosso correspondente em Bissau, Assumani So, tem os detalhes.
Umaro Sissoko embalou e o presidente da CNE reuniram esta segunda-feira para analisar a possibilidade da realização das eleições antecipadas na Guiné-Bissau, conforme disse o presidente da CNE, José Pedro Sambu, à saída da audiência com Imbalo.
Aproveitamos a ocasião para abordar toda a eventual possibilidade de fazer eleições antecipadas.
Entretanto, os juristas guineenses divergem quanto ao último comunicado da CDAO, que reconhece Umaro Sissoko Imbalo como vencedor das presidenciais de dezembro último e apela à nomeação do novo governo, de acordo com os resultados eleitorais das últimas legislativas. Em entrevista à Voz da América, o jurista Luiz Vaz Martins, de acordo com a sua interpretação, o partido vencedor das últimas legislativas, neste caso PAGC, deve indicar o nome do novo primeiro-ministro, porque continua a ter a maioria no Parlamento.
Essa interpretação resulta da própria Constituição da República, que é nomear o primeiro-ministro tendo em conta os resultados eleitorais. Ou seja, o PAGC ganhou as eleições e, até prova em contrário, tem um programa aprovado no Parlamento.
Ideia contrária é Nelson Moreira, que afirma que o PAGC já perdeu a confiança da maioria dos parlamentares.
O que o Presidente da República vai fazer, nós temos o ponto 7, nomear o novo primeiro-ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Isso quer dizer que quem vai ser convidado a formar o governo é a coligação dos partidos que garantam uma estabilidade governativa. Não há dúvida que o PAGC perdeu a maioria.
Sobre a crise política, a Voz América soube de uma fonte próxima que Umaro Sissoko Imbalo convoca para quarta-feira uma reunião de análise com os partidos com assento parlamentar. De Bissau para a Voz da América, Ansumani So.
Obrigado, Ansumani So, reportando a partir da Guiné-Bissau na África Ocidental. E na África Austral, dois vizinhos continuam em tensão. O Malawi diz que nenhum moçambicano com a Covid-19 será tratado naquele país e Moçambique responde afirmando que não precisa de hospitais malawianos para tratar os seus doentes. Ramos Miguel.
O ministério do Distrito Malawiano de Deza, Emmanuel Bulukutu, citado pela comunicação social, disse ter instruído pessoas da saúde, vereadores, segurança e líderes tradicionais locais a não prestar assistência sanitária a moçambicanos residentes no distrito fronteiriço de Angonia, infectados com o Covid-19, porque isso pode colocar em risco a vida de malawianos. É preciso impedir os moçambicanos de se deslocarem a Deza para tratamento hospitalar. Recomendou o comissário malawiano um discurso que adensa ainda mais o ambiente de tensão que caracteriza as relações entre os dois países. Em resposta, o ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, afirmou que o governo está preocupado com a posição do Malawi porque cabe ao Estado moçambicano a responsabilidade de prestar assistência médica e medicamentosa ao seu povo e, relativamente ao Covid-19, os casos estão a ser controlados adequadamente.
Nós não podemos responder aquilo que o Malawi faz, mas a nossa preocupação é responder e dar resposta às necessidades de saúde do nosso povo. Não estamos a usar magia, estamos a controlar os casos que estão em casa adequadamente e, felizmente, temos a sorte que até agora a maior parte dos casos que nós temos está em isolamento domiciliar e, felizmente, não temos óbito.
Em alguns círculos de opinião, afirma-se ser necessário que os dois países trabalhem no sentido de eliminar os sinais que existem de que poderá haver uma confrontação resultante da radicalização de posições.
Há espaço para uma confrontação, há sinais de que poderá haver uma confrontação.
E como é que se pode evitar que isso ocorra?
Quer-me parecer que, no final do dia, ambas as partes hão de encontrar uma solução e uma saída para este clima negativo, clima hostil.
Analista político Fernando Lima. E a confrontação deve ser evitada.
É uma coisa bastante séria, já se mostrou séria no passado.
Há cerca de um mês, refira-se, dois moçambicanos, um dos quais agente da polícia, foram mortos no Malawi por alegada propagação do Covid-19 em território malawiano. Entretanto, Armindo Tiago rejeitou sugestões para que o Ministério da Saúde faça o cerco sanitário às províncias de Cabo Delgado e Maputo, incluindo a cidade de Maputo, por serem aquelas que apresentam o maior número de pessoas infectadas com o Covid-19, e explicou porquê.
O critério que determina que nós possamos fazer cerco sanitário é um critério quando houver transmissão da doença a nível de uma comunidade. A situação de Cabo Delgado é uma situação localizada numa zona que se chama Afuns, e em Afuns o Ministério da Saúde já determinou quarentena.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A polícia em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, pede ajuda da população para localizar o jornalista Ibrahim Mbumbaruku, dado como desaparecido desde 7 de abril. Este pedido vem depois da pressão de organizações nacionais e internacionais para que as autoridades de Moçambique investiguem as circunstâncias do desaparecimento daquele jovem jornalista e locutor da Rádio Comunitária de Palma. No final da semana passada, conversei com o chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da Polícia de Moçambique, PRM, em Cabo Delgado, Augusto Guta, que, a começar, diz o que a sua corporação tem feito.
Dias após o Sr. Maruco ter sumido, ter desaparecido, a família aproximou o Comando de Cidade de Palma, onde foi recebido, e a polícia fez todo um trabalho para a localização do Sr. Maruco. Tudo que a polícia tem, em termos de informações sobre o desaparecimento, antes da polícia seguir o caso, foi mesmo com a família.
Tem algum resultado até agora?
Nós não tivemos nenhum rastro do Sr. Maruco. Por isso é que nós apelamos a toda a população honesta, caso soubessem do paradeiro do Sr. Maruco, pudessem comunicar à polícia, para assim para a polícia, se é que está em um cativeiro ou está em um lugar, porque a polícia possa seguir e devolver o Sr. Maruco ao convívio familiar e ao convívio laboral.
Diz-se também que o Sr. Maruco terá mandado uma SMS para os seus colegas e amigos a dizer que estava rodeado de militares e depois daí nunca mais comunicou. Vocês terão contactado o exército para procurar saber se isto era conhecido ou não?
Todos os contactos foram feitos contactos com o exército, foi feito o contacto com todas as forças vivas de Força de Exército, e não tivemos nenhuma informação sobre a presença do cidadão Maruco nas unidades policiais militares.
E alguns passos seguintes que vocês vão tomar?
Estamos a trabalhar. Desde o dia em que a família aproximou as autoridades policiais, todo um trabalho está sendo feito que é para poder identificar o parador.
Outra coisa que falam é esta questão de ter sido raptado pelas forças militares. É normal que isso aconteça?
Não é normal, nós nos distanciamos dessa informação, tanto é que também veiculava-se uma informação de Alvaro que está aí a morto. Nós distanciamos-nos, desconhecemos isso.
Essa ideia de que terá sido morto veio dos familiares ou veio da vossa parte?
Toda a informação que nós temos é dos familiares.
Sim, sim. E quando vocês tiverem informação, voltarão a comunicar a comunicação social?
Vamos voltar a comunicar, sim, vamos voltar, porque é nosso interesse. Nós garantimos a integridade física das pessoas no território nacional. Ativamos todas as forças vivas, as forças de defesa e segurança, que é para poder localizar. E daí que nós lançamos o apelo à população toda, caso saibam do paradeiro do Sr. Maruco, é para comunicar às autoridades policiais, para que nós possamos intervir e devolver o Sr. Maruco ao convívio familiar e assim como ao convívio laboral.
Era Augusto Guta, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Cabo Delgado, norte de Moçambique, afirmando que as autoridades pedem a colaboração da população para a identificação do jornalista moçambicano Ibrahim Abu Mbaraku, desaparecido a 7 de abril deste ano. Passam já 3 semanas. Moçambique tem um histórico de desaparecimento e maus tratos de jornalistas por parte das autoridades. Cabo Verde arrancaram esta segunda-feira, dia 27, as aulas à distância transmitidas via rádio e televisão e algumas plataformas digitais, uma alternativa em tempos da Covid-19. Entretanto, o Sindicato Nacional de Professores, SINDEP, posiciona-se contra esta iniciativa por considerar que a mesma não é praticável no país. Eugênio Teixeira reporta.
Para o analista político Daniel Medina, as interrogações colocadas pelo SINDEP e outras estruturas são legítimas. O também professor universitário realça a importância de se fazer algo para que os alunos possam estar ligados aos conteúdos educativos e à aprendizagem.
Eu concordo com o início das aulas, porquanto há que ter alguma alternativa, há que ocupar a vida, o corpo e a cabeça dos alunos para que possam e consigam manter o ritmo de aprendizagem, porque também em casa se aprende, com a ajuda dos pais, com a ajuda dos professores, com a ajuda dos tios, enfim, da própria comunicação social. Concordo que possa haver críticas, possa haver outras alternativas, mas até o momento é a alternativa que o Ministério apresentou.
O sociólogo Henrique Varela diz compreender a preocupação das autoridades no sentido de se manter alguma ligação dos alunos com os conteúdos, mas considera que a preocupação do Sindicato Nacional dos Professores é aceitável, porque basta um aluno ficar sem acesso das aulas à distância por falta de condições para se falar da exclusão.
Em evento, um só aluno que não é capaz de ter acesso a essas aulas, já podemos falar de exclusão, certo? Porque é para não deixar ninguém para trás. E há outro caso, há alunos com necessidades educativas especiais também, que é um pouco complicado de acompanhar essas aulas à distância. Voltando para as aulas presenciais, esses que tiveram acesso às aulas à distância irão sentir um pouco à frente daqueles que, por um motivo ou outro, ficaram privados dessas aulas à distância.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Depois de novamente termos estado pelo lado ocidental do continente africano, voltamos à África Austral, concretamente a Angola, onde há problemas nos cofres do Estado. João Santa Rita.
Pela primeira vez na história de Angola, os ordenados do funcionalismo público vão ser pagos pela Segurança Social. Isto segundo o jornal Expresso, que deu essa informação baseada numa fonte governamental. Numa crise de tesouraria sem precedentes, agravada com a instauração do estado de emergência e as restrições aí inerentes, provocada pela propagação da pandemia da Covid-19, as autoridades de Luanda foram obrigadas a socorrer-se do Fundo da Segurança Social para acudir ao pagamento dos salários da função pública. A Voz da América ouviu especialistas sobre a possibilidade de Angola ficar sem dinheiro para os salários dos funcionários públicos. E isso parece ser uma possibilidade remota. Coque Mukuta.
Em reação à falta de verbas para que sejam pagos os salários da função pública, o economista Horácio Rodrigues afirmou que esta possibilidade é remota pelo facto da ministra das Finanças, Vera Dalves, ter orientado na última terça-feira a suspensão da execução de contratos no âmbito do programa de investimento público, cuja fonte do financiamento não se encontra assegurada.
Penso que esta decisão foi justamente para proteger as famílias, garantindo o pagamento normal dos salários. Logo, esta hipótese de que haja ruptura no pagamento de salário ou que haja dificuldade em pagar os salários, penso que está salvaguardado com esta decisão no que toca ao cancelamento do pagamento das dívidas públicas.
Rodrigues afirma que, ainda assim, milhares de projetos ficarão afetados por falta de verbas.
A princípio, alguns projetos poderão ser sacrificados. Por isso é que o governo angolano priorizou a proteção das famílias, garantindo o pagamento de salários.
José Matuta, outro economista, afirma que, apesar da crise econômica, fruto da Covid-19, não se coloca a questão da falta de verba para o pagamento da função pública.
Apesar da Covid-19 provocar uma crise de tesouraria até para o próprio Estado, este cenário do Estado ficar sem dinheiro para pagar funcionários públicos, de momento não se coloca, mas isso dependerá, de certa forma, do evoluir da atividade econômica, do evoluir do nível da arrecadação de receitas do próprio Estado.
Matuta acrescenta que os cortes nas despesas do Estado poderá afetar gravemente as empresas e as famílias.
Obviamente que o Estado, estando a ter problemas de finanças públicas, de receitas, obviamente que as empresas e as famílias também vão ressentindo.
Koki Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, alguns estados começam cautelosamente a reabrir as suas economias. Muitos líderes estaduais já sentem o impacto das medidas de isolamento social para evitar o novo coronavírus. Ana Guedes.
Após semanas de confinamento, os níveis de desemprego estão rapidamente a subir. Até as empresas que permanecem abertas sofrem. A economia dos Estados Unidos está a ter prejuízos de proporções históricas, diz o conselheiro economista sénior da Casa Branca, Kevin Assett.
Este é o maior choque negativo que a nossa economia já viu. Teremos uma taxa de desemprego que se aproxima das taxas que vimos durante a Grande Depressão.
Assett diz que 8,7 milhões de empregos foram perdidos na crise financeira de 2008. Agora, os Estados Unidos perdem muitos postos de trabalho a cada 10 dias. Os Estados Unidos enfrentam uma tensão financeira que deve prever crescentes benefícios de desemprego e uma diminuição na receita tributária por as empresas estarem encerradas. Muitos governadores defendem que o Congresso deve incluir fundos para os Estados no próximo pacote de estímulo. Larry Hogan é presidente da Associação de Governadores e governador do Estado de Maryland.
Estamos na linha de frente, tomamos todas essas ações. Temos que fornecer os serviços necessários para ajudar as pessoas a se reerguerem. É fundamental para a recuperação da nossa economia.
Mas muitos republicanos e economistas da Casa Branca têm cautela em assumir mais dívidas federais depois de mais de 2 trilhões de dólares em financiamento de estímulo.
Acho que ao entrarmos na próxima fase da legislação, precisamos de pensar em coisas de longo prazo que podemos fazer para tentar antecipar a curva da dívida. Com certeza, ainda precisamos de fazer algumas coisas de curto prazo, mas acho que olhando para as mudanças de longo prazo, podemos fazer as coisas para melhorar a situação da dívida. Sabes, isso deve ser algo que deve estar na mesa.
Além do debate sobre o próximo pacote de estímulo, especialistas em saúde pública, governadores e legisladores em alguns estados dizem que é preciso fazer mais testes antes que a economia reabra completamente. Amy Klobuchar, a senadora de Minnesota, está de que reabra as fábricas e escritórios. Precisamos de capacidade para testar as pessoas com o dobro da taxa para que as nossas fábricas de embalagem de carne em Minnesota, as fábricas de processamento de alimentos em Minnesota e no Centro-Oeste possam reabrir. Teremos problemas com a nossa cadeia de suprimentos alimentares. Temos que ter rastreamento comunitário, temos que ter um plano de isolamento para as pessoas que tiveram resultados positivos para o Covid-19 no futuro. E ao pensar em reengajar os setores da nossa economia, analisando de facto os riscos associados a um determinado setor, precisamos de determinar os protocolos necessários. Os governadores e legisladores estaduais no Congresso não apenas terão que equilibrar a saúde e a segurança das pessoas com os danos económicos causados por um bloqueio contínuo, mas também terão que enfrentar a luta política em torno do novo pacote de estímulos por entre uma campanha presidencial.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pede a todos os governos do mundo que respeitem os direitos humanos durante a pandemia da Covid-19. Ana Guedes.
Michelle Bachelet disse em comunicado esta segunda-feira que os direitos humanos não devem ser violados sob o disfarce de medidas excepcionais ou de emergência. Bachelet disse que os poderes de emergência, e citamos, devem ser usados para lidar eficazmente com a pandemia, nada mais, nada menos. E não deve ser uma arma a que os governos possam usar para reprimir a dissidência, controlar a população e até mesmo perpetuar o seu tempo no poder. O escritório da Alta Comissária emitiu nova orientação política sobre as medidas de emergência por, disse Bachelet, recebemos inúmeros relatórios de diferentes regiões sobre a polícia e outras forças de segurança que têm usado força excessiva e às vezes letal para fazer as pessoas respeitarem os bloqueios e os recolheres obrigatórios. O princípio permanente, frisa Bachelet, é que as medidas de emergência devem ser aplicadas humanamente. Ela acrescentou que se o Estado de Direito não for respeitado, A emergência de saúde pública corre o risco de tornar um desastre de direitos humanos com efeitos negativos que irão durar muito mais que a própria pandemia. E citou atirar, deter ou abusar de alguém por violar o recolher obrigatório porque essas pessoas estão à procura de comida é claramente uma resposta inaceitável e legal, disse Bachelet. Quase todos os países do mundo estão sob algum tipo de confinamento restritivo de um esforço para impedir a disseminação do coronavírus. Quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo foram infectadas com o vírus, de acordo com o Centro Johns Hopkins. Mais de 206 mil pessoas morreram do novo coronavírus.
O desporto, tal como sempre acontece aqui na Voz da América, com o João Santa Rita.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar por boas notícias. Parece que há luz no fundo do túnel, túnel esse que é o isolamento devido à pandemia do coronavírus. Com efeito, em Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou o regresso aos treinos dos desportos individuais para 4 de maio e dos coletivos para dia 18 de maio. O campeonato italiano de futebol, a Série A, poderá recomeçar já em junho. Recordemos que quando o campeonato foi interrompido, o Juventus de Cristiano Ronaldo liderava com 63 pontos, mais um que o Lazio. Em Inglaterra, a equipa do Arsenal anunciou também que vai regressar aos treinos na próxima semana. Recordemos que o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, testou positivo no passado dia 12 de março, já recuperou e quer voltar aos treinos. Em Portugal, entretanto, realizou-se a primeira reunião entre o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol. Nada de concreto foi anunciado, para além de que se vão procurar criar condições para que as provas tenham a possibilidade de se concluir. Contudo, os mídias portugueses dizem que não há qualquer garantia que se vai terminar o campeonato e acrescentam que a final da Taça de Portugal, prevista para 24 de maio, entre o Porto e o Benfica, essa não se vai realizar. A dúvida que persiste é saber se vai ou não haver final numa outra data.
E depois do desporto com João Santa Rita, resta-nos ver o que a imprensa americana escreve hoje. O Washington Post escreve que a pandemia do novo coronavírus está a interromper as campanhas de vacinação que salvam vidas, isto segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Entre o encerramento de fronteiras e restrições de viagens, pelo menos 21 países estão a passar por falta de vacinas, disse Tedros, que acrescenta que as campanhas de vacinação contra a poliomielite já foram suspensas e alguns países os serviços de rotina de vacinação estão a ser reduzidos ou encerrados. Por seu turno, o New York Times escreve que o governador Andrew Cuomo disse nesta segunda-feira que 337 pessoas morreram devido ao coronavírus no estado de Nova York, o menor total de um dia desde 31 de março e menos da metade do número de mortes diárias relatadas pelo estado durante a segunda semana de abril. Com esta imagem encorajadora dos últimos dias, Cuomo e o governador Philip Murphy de Nova Jersey começam a desenhar a reabertura dos seus estados. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão de Vespertina e a música hoje vem de Moçambique, o grupo Granma, a turma da Regina Santos, que canta Agote Move. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a mais Miguel no microfone. Amigos, até amanhã.
I have too many fish to keep track of. Walking around these spots ain't easy for me. Living, flying, put on hold. Too much can go wrong. Keep track of walking around these spots ain't easy for me. Living, flying, put on hold. Too much can go wrong. Not ready to be bold. Then you whisper behind my back. A paranoia has made me feel I lack the gift, the goods, the factor of X, the worth I can bear.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 27 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós também através do Facebook, do Twitter, do Instagram. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar conosco a qualquer momento, enviar vídeos, áudios, qualquer informação, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número, anota aí, é o +1 908 652 4584. +1 908 652 4584. A produção é do Leo Sarrilo, a apresentação de Álvaro Lugero Andrada. Número de mortes da Covid-19 cai na Europa, mas sobe 42% em África, chegando a 1.425 vítimas. Alta Comissária das Nações Unidas avisa que combate à pandemia não deve ser usado para violar direitos humanos. Líder da Coreia do Norte está bem, garante governo da Coreia do Sul. Voz da América em português, hoje é segunda-feira, é dia do Top 10, as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Mais à frente com a Mayra La Salette, mas por agora vamos falar de dois vizinhos na África Austral que estão a enfrentar alguma tensão nas suas relações políticas. O Malawi diz agora que nenhum moçambicano com a Covid-19 será tratado naquele país. E o governo Maputo responde afirmando que não precisa de hospitais malawianos para tratar os seus doentes. Ramos Miguel.
O comissário do distrito malawiano de Deza, Emmanuel Bulukutu, citado pela comunicação social, disse ter instruído pessoas da saúde, vereadores, segurança e líderes tradicionais locais a não prestar assistência sanitária a moçambicanos residentes no distrito fronteiriço de Angônia infectados com o Covid-19, porque isso pode colocar em risco a vida de malawianos. É preciso impedir os moçambicanos de se deslocarem a Deza para tratamento hospitalar. Recomendou o comissário malawiano um discurso que adensa ainda mais o ambiente de tensão que caracteriza as relações entre os dois países. Em resposta, o ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, afirmou que o governo está preocupado com a posição do Malawi porque cabe ao Estado moçambicano a responsabilidade de prestar assistência médica e medicamentosa ao seu povo e, relativamente ao Covid-19, os casos estão a ser controlados adequadamente.
Nós não podemos responder aquilo que o Malawi faz, mas a nossa preocupação é responder e dar resposta às necessidades de saúde do nosso povo. Não estamos a usar magia, estamos a controlar os casos que estão em casa adequadamente e, felizmente, temos a sorte que até agora a maior parte dos casos que nós temos está em isolamento domiciliar e, felizmente, não temos óbito.
Em alguns círculos de opinião, afirma-se ser necessário que os dois países trabalhem no sentido de eliminar os sinais que existem de que poderá haver uma confrontação resultante da radicalização de posições.
Há espaço para uma confrontação, há sinais de que poderá haver uma confrontação.
E como é que se pode evitar que isso ocorra?
Quer-me parecer que, no final do dia, ambas as partes hão de encontrar uma solução e uma saída para este clima negativo, clima hostil.
Analista político Fernando Lima. E a confrontação deve ser evitada.
É uma coisa bastante séria, já se mostrou séria no passado.
Há cerca de um mês, refira-se, dois moçambicanos, um dos quais agente da polícia, foram mortos no Malawi por alegada propagação do Covid-19 em território malawiano. Entretanto, Armindo Tiago rejeitou sugestões para que o Ministério da Saúde faça o cerco sanitário às províncias de Cabo Delgado e Maputo, incluindo a cidade de Maputo, por serem aquelas que apresentam o maior número de pessoas infectadas com o Covid-19 e explicou porquê.
O critério que determina que nós possamos fazer cerco sanitário é um critério quando houver transmissão da doença a nível de uma comunidade. A situação de Cabo Delgado é uma situação localizada numa zona que se chama Afuns, e em Afuns o Ministério da Saúde já determinou com a
quarentena.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América, emissão em português, como é segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, com a Mayra de La Salette.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. Mais uma emissão sob contingência, fora do estúdio, mas sempre a bombar. Show must go on. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Na apresentação estão Mayra de La Salette, Ana Guedes com as notícias. Na música aqui a misturar vai estar o DJ, o PS. E antes de irmos à tabela das 10 mais, Ana, quais são as notícias que marcaram esta semana no showbiz?
No último ano, Sam Smith lançou os singles To Die For, Audio Sleep e Dancing with a Stranger. Uma colaboração com a Normani, segundo a sua editora, nos próximos meses serão revelados mais detalhes do seu terceiro álbum, cujo lançamento foi adiado devido à pandemia. Vamos ficar então com I'm Ready. It's a cold night in my bed in the heat of the summer. I've been waiting patiently for a beautiful lover. He's not a cheater, a believer. He's a warm, warm-blooded achiever. It's a lonely night in my bed in the heat of the summer. It's so hard when you're with someone. Your heart breaks and it ain't no fun. But I gotta take that risk tonight.
Demi Lovato, que colaborou com Sam Smith em I'm Ready, iniciou o ano com o lançamento da balada Anyone, durante uma atuação intimista nos prémios Grammy. Mais recentemente, a cantora e compositora lançou o single I Love Me. Way too good at camouflage. Can't see what I am, I just see what I'm not. I'm guilty about everything that I eat. Feeling myself as a felony. But I level sabotage. Voices in my head make up my entourage. Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself. But I'm an expert at giving love to somebody else. I, me, myself, and I don't see eye to eye. Me, myself, and I. Oh, why do I compare myself to everyone? And I always got my finger on the sound to show. I wonder when I love me is enough. Os Backstreet Boys, uma das bandas masculinas mais icónicas dos últimos tempos, celebrou 27 anos de existência. Devido às restrições do coronavírus, foi uma celebração feita via Instagram, onde os elementos da banda agradeceram aos fãs o apoio que sempre lhes dispensaram e colocaram lado a lado uma foto dos 5 há 27 anos, quando eram os teenagers, e hoje, homens adultos. Se aqui estamos é por vocês. Vocês eram o nosso sonho, agora vocês são a nossa realidade, diziam. 7 vezes nomeados para os prémios Grammy, os Backstreet Boys formaram-se em Orlando, na Flórida, em 1993, lançando o auto-intitulado álbum de estúdio em 1996. Desde então, o grupo lançou 9 álbuns, sendo o mais recente DNA, lançado no ano passado. A última apresentação aconteceu no mês passado, quando cantaram o hit I Want It That Way, de 1999, a partir das suas respectivas casas, durante o High Heart Living Room Concert for America. Vamos ficar com I Want It That Way. Vamos terminar as notícias da música com o cantor angolano Preto Show, que lançou o seu novo álbum Banger, que conta com uma parceria com uma cantora brasileira bem badalada nestes últimos tempos. Falamos de Anitta. A faixa chama-se Dança Assim e saiu acompanhada de um vídeo. A funkeira brasileira não é a única brasileira a figurar no disco do músico angolano, que esteve no Brasil em outubro do ano passado e recheou o seu trabalho com várias participações, gravando com nomes como Negro do Borel, Rincon, Sapiência, DJ Will 22 e MC Rita, isto entre outros. A produção de Dança Assim é de outro angolano, Tiono Beat. Vamos ficar, então, até para a semana com Dança Assim.
Ele mexe assim,
ela baixa assim,
ele abana assim,
ela gosta assim,
ele beija assim, sim, 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 sim.
Ela dança assim,
ele mexe assim,
ela baixa assim,
ele abana assim,
ela gosta assim,
ele beija assim, sim, sim.
Dança nesse beat, empina a raba, tamo numa. Eu e tu dançando no passinho, que loucura. Necessito o corpo, olha pra cintura. Já fiquei chapado, a Anitta me segura.
Eu não quero mais parar. Foi você que mandou começar. Esse ritmo tá tenso, rápido, mais lento. Quero tudo, um pouco, mexeu com meu pensamento. Eu não quero mais parar. Mas foi só esse som começa. É que eu já bebi.
Obrigada, acabamos aqui esta sessão de notícias com dois cantores a cantar em português, não é? Preto Show e Anitta. Isto aqui é uma dupla. Vamos então ao top 10 da música na América. A tabela definida pela Billboard, todas as semanas há novidades, há sobe e desce, mas o décimo lugar é um lugar que se está a manter. É Everything I Wanted, de Billie Eilish. Na semana passada estava em décimo, esta semana continua. Vamos ouvir.
I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Faz o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Nono lugar também é o mesmo da semana passada. É Intentions, de Justin Bieber, com Quavo. Agora vamos ouvir o oitavo lugar, é uma descida, três posições, desceu do quinto lugar para o oitavo, Life is Good, The Future, com Drake.
Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual, swear they passed us, they doing too much, haven't done my taxes, I'm too turned up, Virgil got a padded on my wrist going nuts, caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up.
know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth.
Este é o Top 10 da Voz da América, é o programa de música que nos conta quem é que sobe, quem é que desce aqui, quais são as mais ouvidas, as mais vendidas nos Estados Unidos. Em sétimo lugar está Circles de Post Malone, que tem estado a descer, esta semana desceu uma posição. Partilhar com os teus amigos, basta ir a www.voaportugues.com. Todas as semanas há programa novo. Vamos ao sexto lugar. Adore You, de Harry Styles, subiu uma posição. Das 10 mais desta semana tem 3 mulheres. Uma delas nós já ouvimos, começamos o programa com ela, foi Billie Eilish com Everything I Wanted, que está em 10º lugar. E agora vamos ouvir o 5º lugar. O 5º lugar pertence a Doja Cat. Ela é uma jovem da Califórnia, tem apenas 24 anos, lançou Say So em fevereiro. O videoclipe da música é um videoclipe colorido, é um ritmo meio techno-pop. E o vídeo no YouTube já ultrapassou as 80 milhões de visualizações. Portanto, esta menina veio para fazer sucesso e esta semana ela subiu 3 posições, está em 5º. Vamos ouvir Say So. Americano da Voz da América, já sabes, se quiseres que toquemos uma música que tu gostas, a tua música favorita, além das músicas que nós passamos aqui da tabela das 10 mais e das notícias, é só pedir. O pedido envia para o WhatsApp da Voa e dizer isto é para o Top 10. Portanto, marca o número mais 1-908-652-4584. Pede a música, o DJ UPS vai tocar. Vamos agora ouvir a terceira posição da tabela, também igual à da semana passada, é The Box de Roddy Ricch.
Dwayne Carter, a lot of out here playing ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the bottle. Shawty belly skin, double C's, I bought her. Got a bitch looking like a Leo, she a model. I got the pink slip up my whip, ski lips. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forget it, I just coop at the lot. Turn up 12, swat.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e vale a pena dizer que há aqui uma guerrazinha, uma batalha aqui entre o primeiro e o segundo lugar. Eles estão a trocar. O segundo lugar desceu uma posição. Na semana passada liderava a tabela, entrou diretamente para o primeiro lugar, mas não se aguentou muito mais do que estes 7 dias. To See Slide, de Drake, está na segunda posição.
Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you and me. That's just how I think, it's either you and me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no seat.
Diz o ditado que o que é bom acaba cedo. E o nosso Top 10 americano está mesmo a chegar ao fim. Já estamos aqui no topo da tabela. Portanto, temos que nos despedir. Mas antes, vale a pena dizer que o primeiro lugar é dominado pelo cantor The Weeknd, que não só celebrou esta liderança no Instagram, mas também publicou um post no Instagram para que quem quiser comprar máscaras faciais com a sua marca, vão ao Instagram do The Weeknd, compram, podem encomendar e todo o lucro a 100% da compra desta máscara vai para a caridade, instituições de caridade nesta fase em que estamos todos preocupados com a Covid-19, esta pandemia que está a assolar o mundo. Portanto, The Weeknd não só é aqui um homem sucesso na tabela das 10 mais, mas também é um homem que se importa com o que se passa no mundo. Vamos então ficar aqui com Blinding Lights, está a liderar a tabela do Top 10 americano, segundo a Billboard. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias esteve Ana Guedes e na música DJ UPS. Continuação de ótima semana. I've been trying to call.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Alguns dos países mais afetados pelo coronavírus anunciaram a redução no número de mortos e também o aliviamento das restrições impostas para se impedir a propagação do vírus. Espanha, Itália e Grã-Bretanha anunciaram que o número de mortos registados nas últimas 24 horas é o mais baixo em cerca de um mês. Em Itália, o governo anunciou que as pessoas poderão agora visitar familiares, mas só com o uso de máscaras. Na Nova Zelândia, as autoridades anunciaram a reabertura de algumas escolas e empresas. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson regressou hoje ao trabalho. Johnson esteve vários dias numa unidade de cuidados intensivos depois de contrair a doença. Ele disse hoje que as medidas de confinamento vão continuar, contudo, no país, porque levantá-las seria incorrer o risco de uma nova onda de morte e doença. A China anunciou, entretanto, que já não há pacientes com o Covid-19 em qualquer hospital da província de Hubei, cuja capital, Wuhan, foi o epicentro da epidemia. Até esta segunda-feira foram contabilizados em todo o mundo pouco mais de 206 mil mortes devido à Covid-19, enquanto o número de infectados se aproxima dos 3 milhões. Os Estados Unidos lideram com 54.887 mortos e quase 1 milhão de casos, um terço do total mundial. Em África, com um aumento de 42% na última semana, no conjunto dos 52 países, já houve 1.425 mortos e mais de 32 mil casos. Cabo Verde é o país lusófono em África com mais casos registados, 109, entre eles dois médicos do Hospital Central da capital. Moçambique tem 76, Guiné-Bissau 50, Angola 26 e São Tomé e Príncipe 4. Entretanto, pelo menos 200 médicos cubanos chegaram hoje à África do Sul para ajudar o país no combate ao coronavírus. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou aos governos do mundo para respeitarem os direitos humanos durante a pandemia da Covid-19. Bachelet disse numa declaração que os direitos humanos não devem ser violados sob o pretexto das medidas excepcionais ou de emergência. A alta comissária da ONU disse que poderes exercidos ao abrigo das emergências devem ser usados para se lidar com a pandemia e nada mais, acrescentando que as medidas adotadas para se combater a pandemia devem ser aplicadas de modo humano. A este respeito, Bachelet disse ter recebido numerosas informações do uso excessivo e às vezes menos letal de força por parte dos agentes das autoridades ao aplicarem as medidas do estado de emergência em diversas partes do mundo. Aviões israelitas dispararam hoje mísseis contra alvos perto da capital síria, Damasco. As autoridades militares sírias disseram que a maior parte dos mísseis foram abatidos. A televisão estatal da Coreia do Norte disse hoje que o líder Kim Jong-un tinha enviado uma mensagem de agradecimento a trabalhadores envolvidos na construção de uma estância de turismo. Isto depois de vários dias de especulação sobre o seu estado. Por outro lado, o conselheiro de segurança do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, está vivo e bem. Ele minimizou os rumores sobre a saúde de Kim. A posição do nosso governo é firme. Kim Jong-un está vivo e bem, disse Moon Jae-in em entrevista à CNN.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 27 de abril, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fique bem, fique em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.